E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Podemos encontrar, amém?
Amém.
Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Amém.
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 Glória a Deus.
Obrigado,
missionário
Tatiana. Os irmãos, pode se sentar. Eu, geralmente eu gravo as minhas ministrações, mas hoje meu gravador decidiu não trabalhar. Ele está igual muitos políticos, né? Não quis trabalhar hoje. Certo? Mas Deus tem uma palavra especial para você. Eu vim orando ao longo de muito tempo o que, que eu traria da parte de Deus ao coração dos irmãos nesta noite. Que não é simplesmente virmos ao altar e pregar, ou para se sentir o ego mais inchado emocional dos irmãos. Eu vim de uma geração, pastor Antônio, que nós temos que orar para pregar.
É verdade.
Estudar a palavra, mas debaixo de oração, debaixo de busca incessante do Espírito Santo. E isso na nossa era está muito difícil. Difícil porque nós estamos viciados. Nós não conseguimos ficar com o celular desligado por muito tempo. Nós não conseguimos ficar longe das redes sociais muito tempo. Nós estamos presos na tecnologia. Você pode estranhar eu falar isso, porque eu trabalho justamente com a tecnologia. Mas muitos cristãos deixaram de buscar a presença de Deus por conta da tecnologia. Jesus foi alguém prometido pelo Pai Celestial, por Deus, como resposta ao adversário. Adão e Eva pecaram diante de Deus, comeram fruto do conhecimento entre o bem e o mal. Alguém tinha que pagar a dívida, porque aquilo que Deus criara foi raptada, foi roubada. O jardim do Éden era perfeito. Tudo era perfeito. Deus faz as coisas com perfeição. Deus criou um homem e criou todos os animais. Só que tinha um diferencial: os animais tinham a sua parceira. Deus olha para o homem que criou e viu que ele estava só. Deus pega, tira uma costela de Adão e ali faz a mulher. A palavra de Deus nos fala que ele permite, faz que Adão durma um sono profundo. E quando ele acorda, estava com a sua disjuntora. E ele diz: essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E aqui Deus está já me passando algo. Hoje, por exemplo, você já olhou dentro dos olhos da tua esposa? Porque está assim hoje. Muitas das vezes o casamento não tem mais conversa. Vão almoçar, nem se olham mais. Nem param para conversar mais. A mulher cumpre a sua obrigação, o homem muitas vezes também, mas não conversam mais. E eu estou falando, irmãos, de crente. Não estamos nem entrando na seara do ímpio.
É verdade.
Nós, como cristãos, estamos detonados e muitas das vezes envergonhados pelo próprio adversário, que ele está entrando. Jesus, junto com Deus, era seu Pai. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem. E Deus vai lá e faz uma cópia. Cria a mulher. Mas a mulher é diferente do homem. O homem trabalha com a razão. E a mulher com a emoção. Pensou, presbítero Otávio, se a mulher fosse igual ao homem? Trabalhar só com a razão? A mulher é sensível. E nós homens, muitas das vezes, somos insensíveis. Se nós avaliarmos toda a trajetória da sociedade, nós tivemos mulheres vitoriosas. Quem que o nosso adversário investiu? Na mulher. E a serpente pergunta para ela: escuta, come esse fruto. Você vai ser igual a Deus. Agora pensa comigo, meu amigo. A mulher come toda alegre. Chega para o marido: e aí, meu amor? Vamos ser igual a Deus. Come. Mas era um fruto proibido. E aí foi raptado a perfeição de Deus. O pecado, que é errar o alvo, foi cometido. A promessa de Deus foi o seguinte: comendo deste fruto, vocês vão morrer. Não tinha nenhum animal peçonhento. Nenhum animal mordia. Pensou? Você olhar a formiga não te mordia. Os animais ferozes não te morderam. Só que a sociedade quis imitar Deus também. Na hora das penalidades, ninguém quis assumir a culpa. Adão, cadê você? Cadê você? Deus conversava com Adão todos os dias. Uma conversa diária. E Deus está perguntando nesta noite: cadê você? Que orava pela madrugada. Cadê você que falava em mistérios com Deus? Cadê você que profetizava? Cadê você que cantava? Cadê você que evangelizava? Deus está perguntando: cadê você? Adão já chega justificando: Senhor, eu temi, porque eu estou nu. Mas peraí, como tu sabe que tu está nu? Senhor, aí vem a transferência de culpa. Mas não fui eu não. Foi a mulher que tu me deste. Eva, o que tu diz? Não, foi a serpente. Então a penalidade será para os três. Segundo estudo, a serpente falava. Era igual um papagaio. Por isso Eva não se assustou enquanto a serpente falava. A serpente. serpente também tinha micros pernas. Ela não se arrastava. Deus olha para a serpente: a partir de hoje tu vai se arrastar. Vai comer pó. Tu será a oposição do ser humano. Meu irmão, quando você vê uma cobra, o que você faz? Você corre. Você vai comer pó. Eva, tu vai sentir dores de parto. As suas dores que já passaram com seus filhos vão ficar piores. Adão, você tinha tudo aí, ó, só cuidar da terra. Você vai trabalhar com o suor do teu rosto. Vai comer o pão. E você pode estar pensando comigo: pastor Fabiano, foi feita uma leitura em Mateus e você está lá atrás. Pera, eu estou trazendo o contexto dessa leitura.
Aleluia.
Jesus foi a promessa de Deus.
Aleluia.
Ele olha para os três depois da condenação e diz o seguinte: da semente da mulher vai sair alguém.
Oh, aleluia.
Que vai esmagar a cabeça da serpente.
Oh, glória a Deus.
Jesus era a promessa. Mas em todo tempo, Deus quis unir a sociedade. Deus quis se aproximar da sociedade. Jesus. Mas o ser humano não quis mais amizade com Deus. O ser humano tentou de todo jeito distanciar-se de Deus e imitá-lo. Nós falávamos só um idioma, sabiam disso? Pensou o mundo inteiro, pastor Antônio, presbítero Otávio, irmãos e irmãs, falava só um idioma. Um único idioma. Daí chegou os homens: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma torre. Gênesis 11, se eu não estiver equivocado. Vamos fazer uma torre. E vamos se unir tudo, porque aqui diz que Deus mandou se espalhar pela terra, mas não vamos se espalhar não. Nós não vamos se espalhar, vamos ver quem manda nesse pedaço aqui. Conjectura minha, para os irmãos entenderem. Vamos fazer uma torre e começar. Deus confunde as línguas. Por isso que hoje você está no Brasil, está no português do Brasil. Você dá uma voltinha ali na Argentina, é o espanhol. Você vai para os Estados Unidos, o inglês. Você vai para a Europa, todos os idiomas. E para você falar para eles te entender, você tem que estudar. Culpa de tudo isso, ser humano. E aí Deus decidiu chamar o seu, chamou Abraão, construiu uma nação, a nação de Israel, que desde a sua história bíblica ela é perseguida. Deus levantou uma nação e agora vem o sacrifício. Deus manda o seu filho para morrer por nós. E aqui ele começa a dar o ensino. Jesus foi filho, foi obediente, cumpriu os protocolos da época. Jesus cumpriu os protocolos. Ele obedeceu tudo o que tinha para obedecer. Ele veio quebrar paradigmas. fariseu. Você já ouviu falar, esse nome, né? Fariseu. Quer ver, presbítero? Quando alguém está irado, você vê que o seu fariseu. Mas não sabe a origem. É igual hoje. Pelo amor de Deus, não leve o pastor Fabiano como uma ofensa que eu vou falar aqui. Como diz o pessoal de. Não leve no coração. É como você dizer hoje, eu sou assembleiano. Na época, a religião dos fariseus era a maior religião de Israel. Gamaliel, vamos imaginar que ele era o presidente daquela nação, dentro da religiosidade. Mas era uma religião hipócrita. Pregava os livros dos profetas. Falavam de santificação e não viviam. O próprio Cristo teve conflito com esse povo.
Verdade.
E Jesus começa a ensinar: você é bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Mais do que feliz.
Aleluia.
Bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
Aleluia.
A diferença nossa com quem não tem Jesus no coração é gritante. Quando você tem Jesus no coração, quando você vê que tudo está perdido, na sua visão humana, você vai, dobra o teu joelho, chora. E diz: Pai, acabou. E Jesus te dá uma solução. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os que têm fome e sede. E aqui os irmãos leram juntos. Jesus ensinando tudo para os discípulos. E Pedro estava lá. Estava lá. 3 anos e meio de ensino. E nesse mesmo capítulo, Jesus diz: vocês são o sal da terra.
É, Jesus. Verdade.
Você é a luz do mundo.
Oh, Espírito Santo.
Eu estava aqui prestando atenção para todos. E alguns irmãos falaram de missão.
Aleluia.
Eu não vou falar isso aqui para exaltar meu ego, não. Eu sou igual os irmãos, sou servo. A missionária Tatiana e eu já fomos para o campo de missões voluntário. Voluntário. Ninguém nos deu salário. Nós pagávamos aluguel. Casamos em 2008. Conhecemos uma região de Guaratuba, interior. E Deus falou para mim: vem para cá. Fui falar com os pastores. Eles olharam a minha cara: tu? É. Tu não vai ter coragem, não. O Tuca, Marlin, Borrachudo. E mais um detalhe: uma igreja mais perto da outra é de 10 a 15 quilômetros. Não tem problema, não. Ah, não tem salário para vocês. Tem casa? Tem uma casa pastoral lá na igreja X. E se quiser, nós chegamos lá. 30 dias começamos a rastrear aquele povo. Feridos, machucados. A grande maioria distanciados, não queremos saber de igreja. E eu chegava dizendo: olha, faz igual eu. Eu chego no culto e não vejo nada.
Sabe?
Eu chego no culto, eu não vejo dirigente, eu não vejo irmã, não vejo irmão. Na época, eu era apenas um cooperador, mas fui habilitado missionário. Mas missionário, mas eu vejo, fecho os olhos, chega no culto, senta na tua cadeira e fecha os olhos. Mas o obreiro me ofende. Tampa os ouvidos. Vocês são pescadores.
Aleluia.
Tira o espinho da carne e come o peixe.
Aleluia, glória a Deus.
Aleluia.
Voltamos à igreja que todo mundo estava de perdido. Eu sempre tive caixa de som. É minha paixão. É a sonorização. A igreja tinha uma caixinha de som que tu ligava e dava choque. Microfone com fio ruim. Mais ruim do que eu. Eu coloquei a minha caixa para a igreja, ela lotava. Falei, culto começa às 7 e termina tal hora. O obreiro colocou os olhos. Como eu vou perder para o céu? Começou as fofocas, as contendas. O obreiro chegou para mim assim: sabe por que a igreja está cheia? Porque tu é liberal, tu é teólogo. Eu não era nada disso. Falei, não, é porque eu não prego o que eu vejo. E nem tem como eu ver. Eu tirava a onda dos obreiros. O meu pior defeito, senhores, é quando alguém vem com uma ditadura do pensamento para minhas costas, eu dou aquela olhadinha assim e começo a tirar a onda. O respeito não é por imposição. Eu não consigo respeitar o pastor, o presbítero Otávio, se ele se impor para mim. Eu exijo respeito, porque eu sou pastor fulano de tal. Já aprendeu respeito ali. Eu vou chamar talvez de pastor com protocolo de ministério. E chegou o pastor local lá da região. Pastor, mas você acha que é quem? O servo de Deus. E o senhor? É quem? Eu sou pastor fulano de tal, da convenção tal, da maior igreja do país. Eu, é? Essa aqui não está cheia quando cheguei. Sinal que o senhor está incompetente. Vidas machucadas, vidas feridas, e o senhor se orgulha de ser da maior convenção nacional? Pessoas com coração deslacerado. Ele olhou para mim: quanto tempo tem? Se eu vou fazer 25 anos. Ele bateu: eu tenho 50. Então tu cala tua boca. Eu coloquei a mão no peito dele: olha, quem mandou eu calar a boca foi minha mãe até os 18. Se não me vence com argumento, então vai orar por mim. Arrumei um baita de menino. Mas mesmo assim continuei evangelizando. Fui proibido de dirigir culto dentro da igreja. Eu tinha caixa de som, tirei o som direito. Tirei o microfone já, não pode dirigir culto. Então minhas coisas também não. Tem os irmãos lá que iam dirigir. Tem gente que tem sono e presta para a igreja porque é filho do... Né? Eu pegava minha caixa de som, vamos ensinar, Tatiana, colocava esse meu carrinho e andava 10 quilômetros, 12, e fazia os cultos ao livre. Enchia mais gente do que dentro da igreja. E deram um jeitinho de olhar assim: não, aqui na igreja não fica mais. Orávamos atrás. Quando eu saí de lá, fui pegar minhas coisas. Muitos irmãos choraram. Pastor Fabiano, você contou derrota? Não. É experiência. Quantas vezes eu chorava para as pessoas? O salário que recebíamos na época, pastor Antônio, era o mínimo. Eu me lembro uma madrugada, eu estava orando. Quem não gosta de comer uma misturinha no almoço? Ai, Deus, eu gosto de uma misturinha, já passei fome, pai. E a tua palavra diz que o justo não mendiga o pão. No outro dia, cedinho, um irmão bateu na porta lateral da casa pastoral. Missionário Fabiano, Deus mandou trazer aqui 2 quilos de peixe. Eu acabei de pescar. E Deus mandou fazer um filezinho ainda. Passar um salzinho com limão. É só tu fritar, não tem azeite. Ele não tem problema com uma latinha de banha. Serve. Comia frutas. Eu posso dizer que aquele campo de missões, nós fomos sustentados por Deus.
Aleluia.
Aleluia.
Em 2011, fui pastorear a igreja em São Francisco do Sul. 2014, pastorei na igreja da minha região. Eu falei, Deus, agora eu quero ser radialista. Eu fiz curso para ser radialista. Chega de pastorear. 2015, surge a nossa missão. Muitos olharam assim, é clandestino. Uma das grandes emissoras de Joinville fez a denúncia para a Anatel. 3 vezes tentaram nos fechar, mas não conseguiram também.
Aleluia!
E agora Cristo ensina algo diferente. Bem-aventurados, perseguidos. E nós no Brasil, irmão, sabe qual é a nossa perseguição institucional? É inveja.
Verdade.
É um presbítero otário, é um baita de um dirigente. Não, mas ele não pode ser melhor do que eu. O presbítero aqui não. Eu sou bom. Os fariseus tinham esse comportamento. E Jesus veio quebrando paradigmas. Vem mostrando realidades.
É verdade, Deus.
Jesus começa explicando, olha, porque Jesus sabia da perseguição religiosa que viria depois. Porque no tempo de Jesus criou-se o movimento nazareno. Jesus levantou só tranqueira para
as mãos.
Pedro não aguentava nada, era foito. Era bravo, nervoso. Mas era trabalhador também. Tinha empresa de pesca também. Mas ninguém se metia com Pedro. João, que se transformou apóstolo do amor, tinha um apelido, filho do trovão. Republicanos. Era aqueles que colhiam impostos, que hoje chamamos de servidores públicos, que faz boleta de CPTU. Outras funções administrativas. Eram os republicanos. Jesus chamou traíra. Jesus deu oportunidade para todos. Jesus pagou dívida das pessoas. Pedro, por exemplo, Senhor, estão me cobrando imposto. Vai lá no mar, pega um peixe, está lá a moeda para pagar o meu imposto e o teu. E o que é de César? Ou seja, paga com é o governo. E depois dá o que é de Deus. Mas Jesus também precisa de amigos. Como ser humano, todos precisam de alguém. E o que está mais escasso hoje é amigos. Colegas, aos montes. Isso dentro da igreja também. O perdão. A falta dele. Nós somos bons para julgar. A apontar o dedo, mas para acolher não. Eu quando prego, eu falo, olha para o teu lado. Sentiu a falta do irmão que não veio no culto? Porque a evangelização, ele é um braço. Mas se você evangelizar lá fora, trazer para dentro e matar aqui dentro, não vale a pena.
Verdade.
A causa do mestre deve ser sincronizada. É igual um peixe. Você traz um peixe e descasca, limpa ele. E Jesus começou a instruir os discípulos. Vocês são o sal da terra. Deus me deu uma estratégia quando Jesus me chamou. Eu tinha visão. Eu enxergava. E eu nunca, eu vou usar essa frase com muita segurança, nunca usei a fala Jesus te ama. E Deus está vendo. Porque é algo comum. Até quem não tem Deus sabe que Jesus é amor. Eu vou contar uma experiência que eu tive com 13 anos. E eu era uma das pessoas que o próprio Deus orientara como evangelizar, pastor Antônio. Eu não sei que não folheta assim ao vento, não. Era Jesus, tem uma folhetinha aqui, ó. Jesus, ó, vai lá na igreja, viu? Eu ficava com o folheto na mão, andando na rua, Jesus, para quem que eu vou entregar? Qual é a vida que tu quer que eu entregue esse folheto? E tinha um homem perto da igreja, umas duas ruas, que todos os crentes que tentaram evangelizar, ele fez correr com facão. Eu tinha 13, meu companheiro de evangelismo, 12. A fama daquele homem era terrível. Era um trabalhador, não dava péssimo exemplo, mas odiava a crente. Porque um crente viu ele bebendo e disse que ele ia para o inferno com a bebida dele. Ora, a gente sabe disso, mas tem necessidade de chegar com a brutalidade. Eu cheguei um dia ele tomando chimarrão. Falei, eu vou evangelizar aquela casa lá. Ele, tu é meio cego, rapaz. Tu usa um fundo de garrafão. Para tu correr vai ser difícil, é rua de barro. Tu vai encarar e eu vou. Cheguei na casa do rapaz e tomou chimarrão. E eu já vi que ele puxou um baita de uma peixeira e colocou assim na frente da mesa. Eu, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Começamos a conversar. Ele no porto, chegou até o portão e conversamos. Eu não falei de igreja. Eu de social e falando com ele. Falei, tu tá tomando chimarrão, Fé? Tô tomando na água aí. Falei, olha pro céu, ele meu, mas tá frio, é inverno. Falei, tá vendo como Deus faz tudo perfeito? Olha o céu. Ele, aham, o céu azul, né? É bonito. Olha o sol que nos aquece. Olha a casa que Jesus te deu. Ele, tu é diferente, rapaz. Tu pode entrar para rezar na minha casa? Meu amigo de evangelismo já estava quilômetro. E eu entrei, orei pela casa, ele, tu congrega naquela igreja ali, apontou para congregar. Falei, sim. Tu não vai me convidar, não? Falei, não. Por que tu não vai me convidar? Porque eu acredito que você sabe o dia de culto. De sei, é terça, é quinta, é sábado, domingo, domingo de manhã, sábado pela manhã. Falei, está vendo? E o endereço que está vendo ali, mano. E sabe por que eu não te convido? Ele, por quê? Porque quem vai te convidar é Jesus. Oramos por ele. E fui embora. Meu amigo, meu Deus, tu não foi riscado de facão, não. Tomei café com eles, comi bolo com eles. À noite, a família inteira estava dentro da igreja.
Aleluia!
Vieram todos para frente reconhecer Jesus como Salvador. Ele pegou o microfone e disse: esse jovem aqui que é meio cego, ele não criticou as minhas imagens. Ele não falou que eu ia para o inferno. Se esse aqui, ou como não, um dia for pastor e Deus me der vida, eu quero ser membro da igreja dele.
Aleluia.
Glória a Deus, aleluia.
Estratégia. Por isso, meu irmão, missão vai muito além de uma conscientização. Jesus nos dá exemplo de missionário. Quer fazer missão? Olhe para Jesus. Você, obreiro, quer ser um baita de um obreiro? Olhe para Jesus. Uma certa oportunidade, um pastor chegou para mim assim: olha, pastor Fabiano, eu sou pastor aqui e eu gosto de ser pastor. É bom. É gostoso ouvir o nome pastor fulano, né? E é. Falei, mas sabia que você tem que servir o teu irmão? Ele me prove na Bíblia. Sim, Jesus serviu. Lavou os pés dos discípulos. Você é pastor, você é servo. E tem que ter exemplo para a tua igreja. Por esta razão, Jesus nos ensina. E Jesus abre os braços. E uma das suas pregações na sinagoga, na igreja, ele grita: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos.
Aleluia.
É que Jesus está falando aqui também.
Amém.
Glória. Embora os irmãos tenham um pastor excelente, pastor local, que é o presbítero Otávio, excelente, mas Jesus está te convidando: vinde a mim. Tu está cansado, oprimido pelas coisas da vida, eu te dou alívio. Ah, e aqui vem um detalhe: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
Aleluia.
Não confunda a humildade com simplicidade.
É verdade.
Porque os irmãos que são simples, eu gosto de ouvir. Nas minhas programações matinais, na rádio, tem alguns que ligam lá para mim: oh, pastor Fabiano, estou aqui escutando o programa. Eu vou na onda. Mas que coisa boa, meu irmão, está escutando o programa. Mas é bom demais. É ganhar o coração. É ganhar o coração dos irmãos com carinho. Isso não quer dizer que você deve passar a mão para o erro, não. Mas Jesus corrigia com amor. Pedro, quando foi cortar a orelha de Malco, soldado, servo de soldado, cortou a orelha. Peraí, Pedro, que negócio é isso? Eu poderia chamar legiões de anjo. Ele pega a orelha e coloca. Pedro foi alguém que Jesus quebrou nos últimos tempos, nos últimos minutos do Calvário. Eu tenho certeza, se o pastor Antônio elogiar o obreiro aqui, o obreiro fica feliz, não é verdade? Porque, ou elogiar uma irmã, olha, a irmã que é dedicada na obra, não dá uma felicidade. Poxa, o pastor presidente me elogiou. Pedro sentiu essa mesma sensação. Porque Jesus pergunta nos últimos minutos para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Meu tempo foi embora. E Pedro responde: tu és o Cristo, aquele que veio do céu. Se coloque de pé, filho.